Muito boas tardes. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Temos, não sei quem vai querer falar primeiro, mas pronto, temos o Dr. Anselmo, que é da Academia de Ciências, vice-presidente, Gilvan Müller, do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, e a senhora, que é acompanhante, vem como acompanhante, é Edileuza Andrade Mendes, que vem acompanhar. Portanto, vamos usar aqui a metodologia de darmos 10 minutos numa intervenção inicial a cada um, depois faremos algumas perguntas, eu espero que entretanto cheguem mais alguns deputados que devem estar noutras tarefas e que acabam por aqui chegar, e depois passaremos depois a uma outra segunda ronda. Está bem? Sim, senhor.
Bom, em nome da Academia das Ciências, muito obrigado por este convite. A questão do acordo ortográfico arrasta-se e a Academia das Ciências entende que ela tem solução. É claro que os problemas relacionados com a língua é um corpo vivo e como corpo vivo está em evolução permanente. Portanto, as soluções nunca podem ser soluções para a eternidade. São soluções adaptadas à realidade própria de um determinado momento histórico. Sucede que o acordo ortográfico foi aprovado em 1990 com a participação de 4 académicos de alta responsabilidade, então, no domínio da língua, entre os quais Maria Helena da Rocha Pereira, Américo da Costa Ramalho, Fernando Cristóvão, Aníbal Pinto de Castro. E a Academia das Ciências ficou à espera de que o acordo entrasse finalmente fosse aprovado e entrasse em vigor. Acontece que os trabalhos preparatórios da entrada em vigor do acordo demoraram, ou melhor dizendo, não se fizeram. Houve tentativas para que eles se fizessem, mas não se fez nada. E durante 20 anos nós estivemos a olhar uns para os outros. A Academia sempre entendeu que o acordo é basicamente um acordo científico. Aliás, faz jus ao nome, Academia das Ciências, mal lhe parecia que não defendesse o ponto de vista científico. E, justamente, ao fim de 20 anos, um membro do governo de então, que antecedeu a professora Gabriela Canavilhas na cultura, decidiu, com argumento político, pôr em vigor imediatamente o acordo, sem ouvir ninguém. Pelo menos que eu saiba, se podem depois, talvez esclarecer-me, se alguém foi ouvido. A Academia não foi ouvida. E nós vivemos num mundo em constante mutação. 20 anos é muito tempo. 20 anos de hoje correspondem a 200 anos do século XVI ou do século XVII. Em 20 anos há transformações no domínio da entrada de novas palavras, portanto, os neologismos, no próprio domínio ortofónico, porque a ortografia está intimamente ligada à ortofonia, à ortoépia. Como diz Gonçalves Viana, o grande mestre da Reforma de 1911, tudo o que se diferencia na fala deve diferenciar-se na escrita. A ortografia deve ajudar a pronúncia e não complicar desnecessariamente a pronúncia. E daquilo que eu tenho lido, e tem sido muito, acerca das críticas, umas evadas de alguma má-fé, outras muito pertinentes, eu acho que chegou o momento de, em boa paz, à volta da mesa, os cientistas terem oportunidade de corrigir, porque isto não é a Bíblia, o acordo não é a Bíblia. Eu costumo dizer, pode vir a ser o Corão, porque a Bíblia, enquanto a Bíblia, nós ainda nos regemos pela Vulgata de São Jerónimo, o Corão recebeu modificações no século XVII. Portanto, podemos corrigir, podemos melhorar, estamos aqui todos cheios de boa vontade para isso, mas não sentimos que haja, da parte do poder político, essa consciência. de que aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. E, portanto, temos de dar as mãos, temos de falar, temos de comungar. Aliás, o verbo comungar vem do latim e na etimologia tem o sentido de partilha. Comunicar é partilhar ideias. Não tem havido comunicação. E, como dizia o Chacrinha lá no Brasil, quem não comunica se trombica. Eu não quero dizer mais nada.
Passo então a palavra ao Sr. Guilvan. Tem também 10 minutos.
Muito bem, muito obrigado também. Eu estou aqui como diretor executivo do ILP. O ILP, como sabem, é uma organização internacional ligada à CPLP. E o diretor executivo é um cargo rotativo pela ordem alfabética dos países. Cabe a este momento a direção executiva do Brasil até o ano que vem. Em segundo lugar, eu queria dizer que no conjunto das responsabilidades ligadas ao acordo ortográfico, o ILP foi mandatado pelo Plano de Ação de Brasília para a promoção, difusão e projeção do português, que é um documento aprovado pelo chefe de Estado e de Governo da CPLP na Cimeira de Luanda, em julho de 2010, e que foi elaborado por ocasião da primeira Conferência Internacional sobre o Futuro do Português no Sistema Mundial, que ocorreu em Brasília em março e abril de 2010, para coordenar as ações relativas ao vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, que é um instrumento fundamental para a aplicação do acordo e que é previsto no próprio acordo. Por causa disso, por causa desse mandato que o ILP recebeu, estabelecemos um consenso entre os 8 países em reunião técnica realizada na Cidade da Praia, em Cabo Verde, no ano de 2011. E após a aprovação, obtivemos, por parte do governo português, a cedência do vocabulário ortográfico, então, designado por portaria para apoiar a implementação do acordo, que foi o VOP. Na época, estivemos em conversação com a ministra, então, ministra Gabriela Canavilhas. E, muito importante, obtivemos de Portugal também o apoio para esse projeto através da cedência da plataforma eletrônica que atualmente é utilizada para o VOP e que é a plataforma mais avançada que nós temos para esse tipo de projeto, não só na língua portuguesa, mas também em termos mundiais, uma das primeiras plataformas nesse sentido. Em seguida, negociamos a cedência do VOLP brasileiro, da Academia Brasileira de Letras, com o professor Evanildo Bechara, e obtivemos, então, o Concorde por parte das autoridades brasileiras para a integração do vocabulário brasileiro, que passou por filtragens específicas por conta da sua metodologia de constituição. Passamos a seguir a constituir equipes em todos os 8 países. Temos hoje equipes atuando, designadas oficialmente pelos governos, nos 8 países, e é para a elaboração dos VONs, os vocabulários ortográficos nacionais. O VOC será, portanto, a união, pela primeira vez na história, de 8 vocabulários ortográficos nacionais, constituídos pela mesma metodologia, uma metodologia consensuada e aprovada pelas comissões nacionais do ILP. Eu gostaria de dizer também que encontramos-nos nesse momento com 3 vocabulários a ponto de estarem terminados, o vocabulário português, o vocabulário brasileiro e o vocabulário moçambicano, que já foi todo constituído na nova metodologia, e recebemos agora o vocabulário português, o brasileiro e o moçambicano. A primeira versão do VOC será apresentada a público na 2ª Conferência Internacional sobre o Futuro do Português, que ocorrerá em Lisboa nos últimos dias de outubro deste ano. Teremos, portanto, um VOC com 3 VONs, e, como se lembram, é previsto no acordo ortográfico pelo protocolo modificativo número 2, que quando 3 países depositam um instrumento, ele entra em vigor naqueles países. E temos a perspectiva de integração de, pelo menos, também o vocabulário cabo-verdiano até a Cimeira de Dili, que ocorrerá em julho de 2014 e que passará a presidência da CPLP para Timor-Leste. A presidência da CPLP vai para a Ásia pela primeira vez, que é um elemento importante para essa representação. E não gostaria de deixar de dizer a nossa gratidão ao governo angolano, que liberou recursos para o financiamento dos VONs. Então, também esta é uma grande novidade, é que temos um recurso, portanto, internacional, aprovado por comissões representativas de todos os países e, pela primeira vez, financiada por um país como Angola, o que nos permite abrir as perspectivas de uma língua portuguesa de gestão internacionalizada, através do IUP e da CPLP, em que todos os países participam com recursos para apoiar a presença da língua no cenário internacional. Temos, assim, um VOC que é tributário de cedências e contribuições portuguesas importantes, como a base eletrônica, mas também há contribuições angolanas, também há bolseiros pagos por outros países para a execução do trabalho. Isso apresenta a perspectiva aberta pelo acordo de que tenhamos uma cooperação internacional para o apoio da língua portuguesa, também em termos financeiros, como a União Europeia tem para as línguas europeias. As línguas europeias dividem os custos cada vez maiores para a sua presença no cenário internacional, sobretudo por causa da digitalização das línguas, e nós, no português, ainda nos comportamos separadamente. O Brasil faz um investimento, Portugal faz outro. Esse investimento, muitas vezes, não é cooperativo, o produto depois não é conversível, e nós gastamos duas vezes o recurso e obtemos a metade do valor, coisa que a Europa já superou, pelo menos há 10 anos. Gostaria de dizer que o acordo está totalmente implementado no Brasil e que o suposto adiamento que tem sido noticiado, sobretudo em Portugal, não se refere à implementação do acordo propriamente dito, se refere apenas ao prazo de transição, apenas ao prazo para a extinção da velha ortografia, e, portanto, não perturba o andamento do acordo ortográfico. Neste ano letivo também, Cabo Verde iniciou a implementação do acordo através da conversão dos livros didáticos de primeiro ano e, portanto, de toda a alfabetização do país à nova ortografia, que já está em curso desde o início do ano letivo, no final do ano passado. Moçambique, não só, quer dizer, Moçambique, o Conselho de Ministros de Moçambique ratificou, apoiou a ratificação do acordo e ela está no parlamento esperando a ratificação por parte da Assembleia. Os demais países, todos, com exceção de Angola, já ratificaram também o acordo ortográfico e, de certo modo, é esperável que demorem um pouco mais para a implementação, porque são estados que, na sua história como estados independentes, nunca tiveram a experiência de fazer uma reforma ortográfica, contrariamente a Brasil e Portugal, que já têm um vasto know-how e já têm uma vasta história de acordos com mais ou com menos problemas. Gostaria de citar, então, que o VOC será uma base de dados de aproximadamente 300 mil palavras, aberta ao cidadão, de acesso gratuito. Muito importante como um recurso tecnológico, porque não demanda o transporte na forma de livros para países diferentes, ela é acessível a todos os países. É um recurso gratuito, hoje nós temos recursos linguísticos que não são acessíveis diretamente ao cidadão, porque são vendidos ao cidadão, né? O VOC é uma decisão dos governos, então, de que esse recurso não seja privado, mas seja público, que é uma norma. O VOC funciona como uma norma linguística, mas uma norma linguística pública e gratuita, financiada com recursos públicos. E este VOC é formado por 8 VONs. Cada um desses VONs tem contribuições, então, através da linguística computacional do seu país e etiqueta também a palavra na sua origem. Isso permite, se nós quisermos retirar apenas o léxico de Portugal do conjunto do VOC, nós o retiramos. Se queremos retirar apenas o conjunto angolano ou moçambicano, nós o retiramos. Mas nós podemos estudar as palavras que são realmente comuns aos oito, vamos dizer a palavra casa. Ou nós podemos estudar também a história de difusão das palavras de um país para outro, através do acompanhamento de formas que aparecem em 2 países, não aparecem em 6, o que aparece em 13, não aparece em 5. De maneira que o VOC será o maior vocabulário ortográfico da língua portuguesa, em formato digital, incorporando esses 8 VONs. E além do dado lexical propriamente dito, além da entrada da palavra, ele também apresenta todas as conjugações verbais e outras formas morfológicas, porque em algumas dessas formas é que as novas regras do acordo são aplicadas. Às vezes a regra do acordo é aplicada, por exemplo, numa forma de subjuntivo. Então não basta que entre o verbo na sua forma de citação, na sua forma do infinitivo, porque o acordo está a ser aplicado numa forma de subjuntivo, que precisa aparecer também. Finalmente, eu gostaria de dizer que o acordo ortográfico e o VOC seria o primeiro recurso conjunto que fazemos a partir do acordo, abre uma perspectiva muito importante de gestão internacional da língua portuguesa. A gestão internacional da língua portuguesa, através de um órgão internacional como o ILP, que é da CPLP e, portanto, é de todos os países, permite que as 8 bases geográficas e políticas dos nossos países se envolvam na promoção internacional do português. Por isso, a partir do acordo, é possível, no plano de trabalho do ILP, que tenhamos projetos sempre neste modelo. Os 8 países participam, os 8 países cofinanciam, os 8 países utilizam, os 8 países projetam esses instrumentais nas suas respectivas regiões no mundo, nas suas regiões geopolíticas e no seu contexto econômico e social. De modo que vejo que o acordo ortográfico marca uma mudança paradigmática na maneira de encarar a gestão da língua e abre para o português uma perspectiva que até agora não tivemos, porque trabalhamos sempre com a ideia de duas normas linguísticas não cooperativas, que faziam os instrumentos de maneira separada, e de 6 países que não participam na construção das normas e na construção dos instrumentos. De modo que eu chamaria atenção para o grande passo político que o acordo abre e que nós temos a obrigação, como Instituto Internacional da Língua Portuguesa, de fazer existir nos projetos futuros. E, nesse sentido, tenho dito sempre que o acordo ortográfico é muito mais importante por aquilo que ele projeta no futuro do que por aquilo que ele representa apenas no que tange à ortografia da língua. Muito obrigado.
Obrigado. Passo então agora a palavra aos senhores deputados. Posso começar aqui pela senhora deputada Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista. Tem 5 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente, senhor coordenador. Começo por dar as boas-vindas aos nossos convidados e, sobretudo, agradecer a vossa presença, senhor vice-presidente da Academia de Ciências e o senhor doutor Gilvan Müller. Agradecer a vossa presença e os vossos contributos para um esclarecimento mais fundamentado à Assembleia da República, nomeadamente este grupo de trabalho, e aos registros áudio e vídeo que ficarão destes nossos encontros, no sentido de se encontrar aqui uma noção mais, como disse, estruturada do que a sociedade civil e as instituições científicas e técnicas e representativas das várias instituições ligadas à língua e das pessoas que usam a língua profissionalmente e das instituições empresariais, nomeadamente as editoras que usam a língua como veículo de trabalho, enfim, todos que confluem para a utilização da língua portuguesa nos seus vários patamares, como é que se estão a sentir com a aplicação do acordo e que recomendações podem ser feitas através deste grupo de trabalho aqui, a partir da Assembleia, no sentido de melhorar quer a aplicação do acordo, quer recomendações que possam melhorar a relação dos 250 milhões de falantes com a língua portuguesa. Na sequência, obviamente, do desconforto que foi sentido aqui em Portugal com o acordo ortográfico. Eu partilho integralmente a opinião do senhor professor Anselmo Oliveira Soares relativamente à dificuldade que um acordo negociado há 20 anos possa ter hoje em dia em obter aceitação face ao contexto em que ele foi negociado e as coisas, enfim, como disse bem, vão mudando, a língua vai ganhando outras dinâmicas e, além disso, também há novos olhares que se vão, enfim, perfilando e novos debates que se vão criando e esta é uma matéria de uma riqueza e de uma importância substancial que justifica todos os debates que têm sido feitos acerca dela. No entanto, eu gostava, não sei, não é corrigi-lo, é apenas talvez refletir um pouco sobre aquilo que disse relativamente à tomada de posição do 17º Governo, isto é, o Governo que me precedeu, relativamente à tomada, segundo as suas palavras, sem ouvir ninguém para a aplicação do acordo. Vamos ter aqui neste grupo de trabalho, em ocasiões, enfim, em breve, o senhor ex-ministro António Pinto Ribeiro, que virá explicar naturalmente o seu ponto de vista sobre essa matéria. Aquilo que eu gostava talvez aqui de deixar a reflexão que eu gostava de deixar é a seguinte. A aplicação do acordo é inerente ao protocolo modificativo de 2008 e, portanto, a partir do momento em que o protocolo diz que ele entrará em vigor quando for ratificado e, portanto, e que dessa assinatura desse protocolo resulta a ratificação, porque não há nenhum instrumento intermédio, não o ratificar seria deixar no limbo uma questão que teve vários procedimentos jurídico-políticos e que chegou ao momento de ser ratificado sem haver nenhum impedimento que o justificasse, a não ser alguma posição forte da sociedade civil que eventualmente se pudesse interpor entre a decisão final política, enfim, posição da sociedade civil que talvez não tenha sido suficientemente forte para impedir o ato político, isto é, eu não me recordo, em 2008, de ter havido este clamor que nós estamos a sentir neste momento contra o acordo, que eventualmente tivesse travado a ação política no sentido de, enfim, promover eventualmente um terceiro protocolo modificativo, enfim, não sei, alguma reflexão sobre isso. Na verdade, isto é apenas uma leitura meramente política, a ratificação era o ato consequente do protocolo modificativo e, portanto, não, nada faria esperar outra atitude que não o passo seguinte, que era a ratificação, tal como de resto aconteceu nos outros países. Todos, exceto um. E, portanto, é apenas este enfim, pequena chamada de atenção e, aliás, eu gostava de complementar este raciocínio repetindo o que tenho vindo a dizer aqui com alguma frequência, que é a separação que há entre a ação política e a ação técnica ou científica na área da língua. Os políticos não são linguistas, nem têm que ser, nem os ministros da cultura são, nem têm que ser. E, portanto, apenas dão corpo político a matérias que são decididas como estratégia geral da política portuguesa, ou, enfim, dos vários países da comunidade, e depois é a academia, a ciência, os técnicos que se devem e têm obrigação de promover as iniciativas no sentido dessas adequações políticas serem consentâneas com aquilo que é correto do ponto de vista científico. Portanto, o seu requém de direito, a academia das ciências teve também um papel importantíssimo na gênese, enfim, na primeira produção do primeiro trabalho científico nesta área e, tanto quanto sei, também foi ultrapassada por outras instituições no que respeita à elaboração do vocabulário. Era suposto que a própria academia produzisse um vocabulário que pudesse resolver as questões pendentes sobre, e as dúvidas pendentes. Mas há outras instituições que produziram vocabulários com mais entradas ainda, não é? Não está fechado, não está terminado. Não está terminado, não é? Bom, na verdade, há outros que têm, entretanto, ido mais longe no número de entradas e na investigação científica. Pelo menos é isso que tem sido aqui dito nos grupos de trabalho. Estou apenas a dar voz. Exatamente, mas a verdade é que antes da ratificação, se houvesse algum impedimento, a própria Academia das Ciências devia tê-lo dito alto e bom som, porque foi um interlocutor privilegiado dos governos todos, desde há 20 anos, e nesse sentido, antes da ratificação, a Academia, se não tivesse satisfeita com essa ratificação, poderia eventualmente ter exercido o seu poder de influência, que é muito e muito respeitável na sociedade portuguesa, e o poder político não podia ficar indiferente a uma posição da Academia das Ciências. E seria, aliás, interessante ouvi-lo sobre essa minha reflexão na sua intervenção a seguir. Em relação ao senador Gilvan Müller, eu tenho 3 ou 4 questões muito concretas. Uma vez que o ILPE é aqui o instrumento último para a convergência, se é que ainda há possibilidade dela existir, porque neste momento já se começa a duvidar que haja a possibilidade de existir essa convergência. Mas o ILPE tem a responsabilidade de encontrar os consensos, na medida que com o VOC irá retirar ou esclarecer as dúvidas que possam subsistir. Eu pergunto-lhe quem é o interlocutor português, neste momento, na elaboração do VOC, no que diz respeito ao vocabulário que lhe foi entregue por Portugal e que poderá eventualmente ter ajustes e acertos. Quem é o vosso interlocutor? Qual é a metodologia do vosso trabalho? Como é que estão a trabalhar? É apenas a receber as bases de dados de cada um dos países e fazer um trabalho de acerto de bases de dados? Ou há uma reflexão técnica ou científica sobre as bases de dados que recebem? Vai ser cumprido o prazo, até até final de 2014, conforme estava previsto no protocolo modificativo de 2008. Prevê que consegue assegurar aos vários países que ratificaram que o VOC irá cumprir o prazo, porque cumprir o prazo e entregar o VOC é absolutamente fundamental para que o acordo do gráfico faça sentido depois nos vários países. E, enquanto cidadão brasileiro, pode-nos dar informações sobre que sentimentos de oposição é que verdadeiramente se sente no Brasil relativamente ao acordo tal como ele está conseguido? Porque também nos chegam ecos de que os mesmos desacordos que sentimos aqui também existem no Brasil. Muito obrigada.
Rosa Arezes, do PSD, e depois então passaria a palavra a cada um dos senhores. Portanto, tem a palavra a Sra. Deputada Rosa Arezes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E também queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a presença aqui nesta audição, que se insere num grupo, neste grupo de trabalho que nós temos feito já uma série de audições alargadas. Todos os contributos, obviamente, são bem-vindos. Nós estamos aqui, essencialmente, nesta fase para ouvir e para escutar. O assunto não é consensual, como sabem, dentro dos próprios partidos. Dentro dos próprios partidos há opiniões que divergem. Neste momento, voltou um pouco à ordem do dia e voltou à agenda mediática, tendo em conta a posição assumida pelo Brasil de adiamento, mas já aqui nos disse que não estava em causa a implementação, mas apenas o prolongamento do prazo, pelo menos foi a ideia com que fiquei. O Sr. Dr. Artur Anselmo fez aqui algumas considerações que consideramos importantes e referiu, inclusive, que chegou o momento de todos os intervenientes se juntarem e pensarem para melhorar, para corrigir. De certa maneira, a criação deste grupo de trabalho também vai um pouco nessa base de auscultar, de sentir o pulsar das várias entidades relativamente a este assunto, que nos diz muito por vários fatores, mas que está muito longe de ser consensual, como eu disse, mesmo dentro dos próprios partidos. Neste momento o acordo está em vigor, mas nós temos órgãos de comunicação social que recusam-se a implementá-lo, também é um facto. Disse-nos aqui há pouco que Cabo Verde iniciou a implementação do acordo, no entanto, Moçambique e Angola, que estava à espera que fosse ratificado por parte do Parlamento. Penso que foi mais ou menos isto, que a ideia é esta. Eu perguntava-lhe se é que pode vir a ter alguma consequência ou não e se há essa possibilidade sequer. Imaginemos que Moçambique ou Angola, ou os dois, acabam por não ratificar o acordo ortográfico. Não sei se existe a possibilidade, que consequências é que podem vir a ter neste sentido. E quando falou também aqui há pouco que o acordo ortográfico é aquilo que nos projeta no futuro, e aí subscrevo na íntegra, eu pedia que explicasse um bocadinho ou que nos desse mais alguma informação relativamente ao dia seguinte. Imaginemos agora que sabemos que o assunto está na ordem do dia, o assunto é controverso. Nós temos tido aqui muitas audições com posições completamente extremadas, digamos assim. Feito o balanço, falaremos no final e veremos depois. Mas neste momento, como é que vê, se é que há a possibilidade, de um retrocesso na implementação do acordo ortográfico? Que consequências é que isto podia ter em termos imediatos? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Então agora posso passar-vos novamente a palavra.
O problema da ratificação do acordo que se fez 20 anos depois de ele ter sido acordado. Ora bem, eu quero dizer que, de acordo com a lei, a Academia das Ciências é o órgão de consulta do governo, cito, em matéria linguística. A Academia das Ciências não foi ouvida acerca da ratificação do acordo. Não foi ouvida, Isto é um dado objetivo factual. Não foi ouvida. Mas a pessoa, não quero agora falar em nomes, mas a pessoa que nessa altura dirigia a área cultural no governo ameaçou, inclusive, o presidente da Academia das Ciências de extinguir a Academia, de extinguir a Academia pelo facto de ela não estar ao lado do governo nessa matéria. É verdade. Eu digo aquilo que me foi dito pelo meu antecessor, o professor Adriano Moreira. Eu, aliás, fui vice-presidente do professor Adriano Moreira na classe de letras durante todo esse período e, portanto, não estou a falar de algo que eu conheça apenas superficialmente. Não, eu conheço o problema a fundo e assumo a responsabilidade na academia ser a pessoa que tem estudado este assunto mais profundamente. Aliás, falou-se aqui em vocabulários. É tradição da Academia fazer vocabulário ortográfico da linguagem de uso corrente e generalizado, ponto final. É política da... Podia ter outra. Por exemplo, a Academia Brasileira de Letras quer um vocabulário exaustivo. Nós temos o dicionário Moraes para isso. Também temos dicionários seletivos, também temos até dicionários reduzidos ao mínimo, apenas básicos, digamos assim. Portanto, não fui eu que fixei a política vem do professor Rebelo Gonçalves, autor dos vocabulários que nos precederam, e a política da Academia das Ciências foi esta, fazer vocabulário apenas de palavras de uso generalizado e corrente. É esta a expressão que nós usamos. Portanto, não temos a pretensão de acrescentar lexemas novos, não, nem estamos interessados nisso. Para isso existem os glossários, porque a política da Academia é um bom dicionário e, para o vocabulário científico, um certo número de glossários. E os glossários, sim, são exaustivos. Neste momento estamos a preparar um glossário de combustíveis fósseis, por exemplo, que é do mais exaustivo que podiam perguntar, mas porquê os combustíveis fósseis? Porque a divergência em relação ao Brasil é total. Não há uma palavra conhecida nos petróleos, nesta área do petróleo, por exemplo, em Portugal, e que seja a mesma no Brasil. É totalmente diferente. O que nós somos é realistas. E nós dizemos, deixem as línguas fluir, são corpos vivos, têm todo o direito. Que o Cabo Verde, Angola, Moçambique têm todo o direito, os moçambicanos têm todo o direito de chamar machibombo aquilo que nós chamamos o autocarro, que os brasileiros chamam ônibus. Têm todo o direito. Os ingleses não estão minimamente preocupados com o facto de a Inglaterra se escrever centaur e com ER e nos Estados Unidos escrever com RE. Não estão minimamente preocupados com isso. Há alguma preocupação entre o inglês, sobre o inglês falado na Austrália e o inglês falado nas Ilhas Comores ou de outro lado qualquer? Não há preocupação nenhuma. Os espanhóis estão preocupados com o facto de os argentinos dizerem carre em vez de calhe? Não estão preocupados com isso? E pois a Espanha tem uma política de língua invejável, que eu acho que é um modelo para Portugal. Nós devíamos segui-lo. É dar liberdade aos povos. Nós, os pais, quando põem filhos no mundo, ficam todos satisfeitos. Porquê é que nós não havíamos ficado? Então nós não estamos satisfeitos com o facto de Cabo Verde ter uma língua que vem do crioulo. E o que é o crioulo? Qualquer manual de linguística ensina. O crioulo é fruto de, por interesses comerciais, na maior parte das vezes, do contacto entre o suposto visitante, não é? Que quer vender um produto, e o visitado que quer comprá-lo e que não se fala a língua do visitante. Nós devíamos estar orgulhosos em que o crioulo de Cabo Verde fosse uma nova língua, e vai ser. Ora bem, a posição da Academia é a posição dos grandes linguistas do século XX e do século XXI, de um sociólogo, de um Chomsky, de um Matoso Câmara, de um Celso Cunha, de um Pontessier. Eu estou a falar dos meus mestres, aqueles que nos formaram, aqueles que nos ensinaram nas aulas, que as línguas são vivas, não podem ser acorrentadas, não podem ser estranguladas. Isto que se está a fazer a Portugal é, de facto, um estrangulamento. Eu dou exemplos concretos, porque não há como a gente dar exemplos. Eu, como professor, sempre usei as minhas aulas para exemplos. Recebi a fatura de água, até a trouxe, tenho ali no bolso, se quiserem ver. E dei a leitura ótica. Como consumidor de águas, ótica sem P. Escrevi para a Companhia das Águas e disse: será a leitura com os ouvidos? Resposta da Companhia das Águas, da EPAL. De acordo com o novo acordo ortográfico, aliás, serve para cobrir tudo e mais alguma coisa. Eu já vou mais. Depois vou-vos dizer porque é que eu fiquei revoltado ainda mais. Depende do contexto. Depende do contexto. Isto é um bocado como, a semiótica rodoviária, não é? Que a gente chegava ao Porto no outro tempo e tinha leste, queria Ponte do Freixo, mas não havia nenhuma placa a dizer Ponte do Freixo. Tinha que sair do carro, dizer norte, sul, este, deixa ver para onde será Ponte do Freixo. É um absurdo. O que se está a passar com a língua portuguesa é uma vergonha. Eu venho do Alentejo, onde estive agora, tive de ir a Beja. Sabem como é que está a placa toponímica de Viana do Alentejo? Vê Alentejo, vê ponto Alentejo. Sabem como é que está a placa toponímica da Marinha Grande? M ponto Grande. E sai o francês e pergunta, Marinha, Marinha, Marinha. A Marinha, toda a gente diz, o chamado princípio da notoriedade, que é fundamental em linguística. Os portugueses dizem Viana. Dizem Viana. Têm o direito a dizer Viana. Do Castelo, do Alentejo, do que for. Pois os autarcas não estão minimamente preocupados. Era o seu presidente da Câmara de Viana do Alentejo que devia, acho eu, protestar contra o facto do Instituto de Estradas chamar Vialentejo essa terra lindíssima, tão antiga, tão importante no século XVI, que é Viana, Viana do Alentejo. Aliás, Viana do Alvito, Viana do Alentejo, por aí fora. Portanto, isto é para vos dizer, nós não falamos de cor, mas sobre o ótico. O vocabulário da Academia das Ciências tem um lexema ótico e tem um lexema óptico. Claro que tem o P com certeza, para os olhos, para distinguir os olhos dos ouvidos. Mas é inacreditável como é que se põe. As pessoas não pensam, não raciocinam. Querem nos obrigar à força a escrever contra a nossa fala. Contra a nossa fala. Veja o que se passa com a palavra pregão. Vem de predicar, é do latim, deu o verbo pregar. O padre António Vieira nas aulas, os meninos todos leem o pregar. Pregou. Oh, menino, não é pregou, é pregou. Mas ele ouve o fado da Amália, que era os pregões matinais. Agora já são, os fadistas de agora, pregões matinais. São pregos grandes, não é? O que eu quero dizer, eu insisto na doutrina clássica do Gonçalves Viana, de 1911. O que se diferencia na fala tem de diferenciar-se. Por acaso, no tempo dele, diziam diferençar. Nós hoje dizemos diferenciar. Isto é para dar uma ideia de como as línguas evoluem. Eu já não digo diferençar, pois não digo, digo diferenciar. Mas os dois verbos existem. Eu não quero amassá-los com estas coisas, porque, de facto, são exemplos de comezinhos do dia-a-dia. Eu vinha agora para aqui e vi ali mão no pelo, mão no pelo. Quer dizer, tiraram o acento circunflexo. Que mal é que o acento circunflexo faz ao pelo? Que mal é que faz? Depois passou a pelo, mas eu pensei, não, se calhar é pelo. Será pelo? Oi, vou consultar a Companhia das Águas, a ver se o contexto me abre os olhos. Não acham que eu tenho razão? Claro que tenho, eu sei que tenho. Vamos juntar, vamos falar destas coisas, deixemos essas sumidades que são indialogáveis. Eu tenho colegas na academia que são indialogáveis. Uns a favor, outros contra. Eu estou no meio termo.
Nós também.
Eu quero melhorar o acordo. Estou a favor do acordo naquilo que não mexe com a fala. Se eu hesito, por exemplo, por causa do espectador. Agora as televisões já estão a pôr o C, porque chegaram à conclusão que era uma vergonha o espectador, não é? Durante uns tempos, mas vejam, nas legendas de televisão já voltou o C. É isso que eu quero. Demos a mão à palmatória quando for de dar. O que é que custa a nós? Eu sempre achei lindo saber perder. Saber perder, não ter a pretensão de ter sempre razão. Estes indivíduos estão cheios de razão. Quem ouve o meu colega Malaca Castelheiro parece que ele sabe tudo. Francamente. Este meu...
A sua posição é individual?
É equidistante. Representa a Academia atual. A Academia de 2013.
Portanto, não está contra o acordo que não ele estou, pretende...
Fiz o acordo, fiz o vocabulário. Aliás, o senhor corrija aí, não há um vocabulário português. Há três. Há o da Porto Editora, há o do Tec e há o da Academia das Ciências. Agora, qual é que vocês vão escolher? Gostava de saber. Por isso não digo mais nada.
Não, pode.
Mas gosto destes assuntos. Gosto.
Então,
gosto.
Passo a palavra. E ainda temos minutos.
Obrigado. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o VOC é exatamente uma perspectiva para melhorar o acordo. Porque, como se sabe, o acordo é formulado a partir de bases, e as bases, muitas vezes, deixam margem a interpretações diferentes, e pode ocorrer que se realize efetivamente no léxico uma interpretação ou outra interpretação. Por conta disso, na metodologia para a constituição do VOC, foram chamados consultores dos 8 países, e que têm uma notória carreira nesta área. E aqui, em Portugal, indicado pela Comissão Nacional Portuguesa do ILPE, está como representante da Academia das Ciências no projeto do VOC, o professor Fernando Cristóvão. A Comissão Nacional Portuguesa do ILPE, como todas as comissões, é constituída pelos órgãos do governo português e também por acadêmicos, universidades e outros órgãos. No caso, a Comissão Nacional Portuguesa do ILPE, que é o nosso interlocutor em Portugal, como perguntava a deputada, é coordenado pelo Camões, pela doutora Ana Paula Laborinho, que dirige a Comissão Nacional Portuguesa do ILPE. O professor Fernando Cristóvão é o representante da Academia das Ciências na Comissão Nacional Portuguesa do ILPE. Cada país tem a sua comissão. Não, são representantes do Camões, portanto, Ministério do Negócio Estrangeiro. Sim, linguistas na Academia Portuguesa, na Comissão Nacional Portuguesa, estavam o professor Fernando Cristóvão e o professor João Costa, da Universidade de Lisboa, até a última informação que eu obtive. De maneira que foi por causa desta interlocução que nós temos com os países que consultamos como é que podíamos viabilizar o VOC na época em que eu assumi a direção executiva. E, portanto, chegamos à informação de que o VOP era o órgão designado por portaria do governo português para o fim de aplicação do acordo ortográfico. Então, iniciamos imediatamente conversações com o ILTEC, Instituto de Linguística Teórica e Computacional, para obtenção da cedência deste vocabulário para começar a integrar os vocabulários, né? E chegamos a, então, ministra Gabriela Canavilhas para essas conversações. No Brasil, estabelecemos como interlocutor também o NILC, Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, por serem órgãos da mesma natureza, que trabalham basicamente com linguística computacional. Porque nós não podemos fazer um recurso como esse, hoje em dia, do vocabulário ortográfico comum, em uma metodologia que não preveja a reutilização desse material para uma diversidade de fins. O vocabulário não é apenas uma lista de palavras para tirar dúvida sobre como a palavra se escreve, ele é um recurso que se projeta para o futuro, porque é sobre ele que se faz o corretor automático, o tradutor eletrônico, que se derivam as bases para os sintetizadores de voz, para os sumarizadores e toda a cadeia tecnológica da língua, que tem um valor incrível para o futuro da língua portuguesa. Ele, portanto, precisa ser um léxico de grande abrangência, ele precisa ser um léxico atestado no uso, e, portanto, a metodologia do VOC trabalha com a coleta de dados através de instrumentos de linguística computacional nos 8 países, ou seja, há um robô que capta os PDFs caracterizados como sendo oriundos daquele país. Há um outro programa que quebra esses PDFs e organiza listas de frequência, é, portanto, do léxico atestado, e depois trabalha-se em cima dessas listas, com uma série de exclusões, a córpora de exclusões que são usados para distinguir o que é toponímia, o que é onomástica, o que são léxicos mais específicos, e obtém-se aí o VON, o Vocabulário Ortográfico Nacional. É a linguística computacional que garante que nós possamos, no prazo estipulado, trabalhar com uma quantidade tão grande de dados, a ponto de constituir o maior vocabulário ortográfico, eletrônico, de língua portuguesa. Dou-lhes um exemplo. O VOLP brasileiro tem cerca de 337 mil entradas. A quarta edição tinha 340 mil, agora a quinta tem 337, porque há muitas variações que a academia paulatinamente foi eliminando. Haverá que eliminar mais, porque há aqui, esse número é tão grande, porque há variações oriundas da incerteza ortográfica. Muito bem. Só que este vocabulário da Academia Brasileira, que pretendia ser um vocabulário exaustivo, como o professor disse, ele não incorpora apenas léxico brasileiro. Ele incorporou só também peças de lexicografia portuguesa. Para chegarmos agora ao vocabulário ortográfico brasileiro, nós temos que filtrar esse léxico através de corpora eletrônicos do NILC, por exemplo, que é usado como base para os programas da Microsoft Brasil, ou através do corpus Berber Sardinha, de São Paulo, que é o maior corpus eletrônico do português brasileiro, e chegaremos a um número bem menor. Chegamos a um número bem menor, e nesse momento temos um VOC com 250 mil palavras, oriundo apenas do VOP português, mais do VOLP brasileiro, filtrado através dessas estratégias para redução da ambiguidade e da variação ortográfica. Muito bem. A ideia é incorporarmos agora, até o final do ano, um léxico de 40 mil palavras moçambicanas, que, portanto, entrarão à medida que não sejam coincidentes com as já existentes. Quando elas forem coincidentes, como eu me referia, elas serão apenas etiquetadas como palavras atestadas no uso moçambicano, né? Portanto, poderão ser recuperadas. E é por causa desta possibilidade que tivemos do contato com o ILTEC e com o NILC, que tem os instrumentos modernos da lexicografia digital, que poderemos cumprir o prazo. Por exemplo, o ILTEC cedeu ao ILP, com o conhecimento do governo português, uma base eletrônica de dados que foi desenvolvida com recursos da União Europeia e que tem um valor superior a 200 mil euros, que nós não conseguiríamos obter por outras vias para a elaboração do VOC. Se nós fôssemos tentar elaborar o VOC sem essa cooperação entre os países, sem essa conversação prévia com o governo português, e sem o que significa essa base eletrônica em termos de adiantamento, nós não só não faríamos o VOC no prazo previsto, como não dificilmente faríamos com a disponibilidade que os países têm hoje de apoio financeiro a projetos desse tipo. Então, o VOC nasce da necessidade que nós temos de coordenar os esforços dos países. Por isso estive essa semana conversando com o senhor presidente da academia e estabelecendo como o professor Fernando Cristóvão é nosso consultor, e, portanto, como consultor, ao lado dos consultores brasileiros, angolanos, moçambicanos, é este grupo que que tomará as decisões finas que vão garantir que haja um critério único de aplicação para cada base. Nós temos a lista exaustiva de quais são as dúvidas que há. O VOC é um instrumento de aprimoramento do acordo. Não é preciso renegociar o tratado do acordo, fazer toda a negociação internacional do tratado para melhorar o acordo. Esse, eu acredito que seja um ponto interessante para esclarecimento, que é aquilo que distingue os argumentos de ordem política dos argumentos de ordem técnica. Nós podemos melhorar a parte técnica ou científica sem ter que renegociar o tratado do acordo, justamente porque nós temos esse passo já previsto no acordo, que é o da elaboração do vocabulário. Não é necessário. Isso será o andamento é previsto da seguinte maneira: apresentamos o VOC com 3 VONs em outubro, ele entra no Plano de Ação de Lisboa para a Promoção, Difusão e Projeção da Língua Portuguesa, que é um instrumento que vai ser aprovado pelos chefes de Estado e de Governo em julho de 2014. Prevê ali o cronograma de incorporação dos demais países, tal qual acontece com o acordo. No acordo, nem todos os países entram e implementam no mesmo ritmo. Cada um tem o seu ritmo, é natural e esperável que assim aconteça também para com o vocabulário ortográfico. O vocabulário nos dá essa possibilidade. O professor citou que há 3 vocabulários portugueses. O vocabulário ortográfico comum não tem nenhum tipo de problema de incorporar todas as contribuições e de ter nas comissões que organizam isso, sempre em consonância com aquilo que acredita a Comissão Nacional do IUP, do respectivo país, todos esses vocabulários. Esse era o assunto da minha conversação com o senhor presidente, que o professor Anselmo estava presente. Nós temos, portanto, por indicação do professor Fernando Cristóvão, a intenção de incorporar o vocabulário da academia para enriquecer o VOC, ao lado do vocabulário já cedido do VOP e de outros que puderem ser incorporados. Esse é um elemento que aponta justamente para a riqueza do instrumento. O que importa, digamos assim, é que, tendo uma metodologia consensuada do ponto de vista político, do ponto de vista científico ou técnico, nós vamos incorporando vocabulários à medida que eles forem sendo desenvolvidos. O fato de termos um vocabulário eletrônico permite que nós possamos corrigir a cada momento, ampliar, introduzir neologismos à medida que essas necessidades venham a surgir. Evidentemente, há uma certa oposição, pergunta-me da oposição ao Brasil, muito porque o VOC, e o próprio acordo, mas o VOC em específico, significará um recurso gratuito. E há, por parte de muitos, sobretudo por parte da iniciativa privada, a intenção de que as normas técnicas sejam privadas, porque então as normas técnicas podem ser vendidas. Assim acontece no mundo das normas técnicas, isso é um fato conhecido. Nós podemos ter uma política pública de deixar as normas na mão da iniciativa privada. Quando o cidadão não tem recurso, não tem a quem recorrer, não tem um vocabulário gratuito disponível na internet, aberto, que ele pode recorrer, ele tem que se apoiar em normas eventualmente privadas. Então, isso é uma decisão governamental, se o governo e o Estado prevê que a norma seja pública, aberta, gratuita e universal, ou se a norma deve ficar restrita àqueles que podem pagar pelo recurso. De modo que, no Brasil, assim, isso eu lhe digo como cidadão brasileiro e não como diretor executivo, que não é a minha função, o único ponto de oposição ao acordo que se estruturou, através de 3 senadores que fizeram a solicitação à Casa Civil da Presidência da República para estender o prazo, refere-se ao setor de cursinhos preparatórios ao vestibular e cursinhos preparatórios aos concursos públicos, que no Brasil é um segmento importante da iniciativa privada. Preparar candidatos para fazer concursos públicos. O governo brasileiro, ao meu ver, isso é uma opinião pessoal, porque não há informe oficial sobre isso, o governo brasileiro, ao meu ver, movimentou-se no sentido de atender à reivindicação dos senadores, sem, no entanto, causar qualquer dano ao cronograma já previsto para a implementação. Então, a implementação está consumada, os livros didáticos todos, e como sabem, o Brasil tem o maior programa de livros didáticos do mundo, o programa de livros didáticos encerrou a questão em 2010, todos os órgãos de imprensa se converteram à nova ortografia, não há nenhuma editora publicando livros na velha ortografia e não há mais órgãos públicos trabalhando com a velha ortografia. A implementação dos órgãos públicos consumou-se ainda no final de 2011. De maneira que esse ato de postergar a extinção da velha ortografia foi uma acomodação política, como entendemos, mas não tem nenhuma repercussão sobre o que já foi feito e que já está, nesse sentido, consumado. Eu diria que o fato do Brasil ter integralizado 100% da implementação e Portugal ter um nível de implementação já superior a 80%, por exemplo, tem sido divulgada a informação de que dos 10 maiores jornais portugueses, apenas o 8º e o 9º, em termos de importância de vendas, ainda utiliza a velha ortografia. O fato de, portanto, Brasil e Portugal terem ou concluído ou quase concluído a implementação, o fato do primeiro país africano de língua portuguesa ter iniciado a implementação, de ter sido mandado ao Parlamento de Moçambique o ato de ratificação, e em contato com a Comissão Nacional Moçambicana, é justamente esse entendimento que deu sobre a fase processual da ratificação que vale, isto é, não há para eles qualquer dúvida que a ratificação decorre da assinatura, é apenas uma questão de que o Parlamento tem várias prioridades e demora um pouco até chegar à vez deste processo no Parlamento. Mesmo no caso angolano, eu queria frisar, o único país que não ratificou e que até julho do ano passado apresentava algumas questões em termos de estrangulamentos ou problemas com o acordo. Angola participou de todas as iniciativas técnicas para a elaboração do VOC, tanto das reuniões técnicas como dos cursos específicos para lexicógrafos que o IUP organizou. Tanto quanto eu tenho informação, Angola retirou esta posição de dificuldades com o acordo na reunião extraordinária do Comitê de Concertação Permanente da CPLP, preparatório à Cimeira de Maputo, que aconteceu em julho. Se não me engano, é dia 13 de julho, o CCP extraordinário de 13 de julho de 2012. E, mais importante do que isso, nós estamos trabalhando hoje para o VOC com recursos angolanos. Angola está financiando, já recebemos os primeiros 35 mil euros de um projeto aprovado e 70 mil euros a serem destinados ao VOC. No caso, ainda só para não fugir, portanto, à última pergunta, eu diria que, da nossa perspectiva, não vemos nem necessidade, nem possibilidade de retrocesso. O processo já caminhou muito. Temos as formas de aprimoramento do acordo que o professor Anselmo citava, bem especificadas. Contamos, portanto, com consultores, no caso da Academia das Ciências. No caso do Brasil, o consultor é o professor Evanildo Bechara, professor Carlos Alberto Faraco, de linguistas importantes, por exemplo, de Moçambique, a doutora Perpétua Gonçalves, de Cabo Verde, o linguista e ex-ministro da Cultura, Manuel Veiga, autor de vários dicionários, tanto do português como da língua do crioulo. Enfim, uma lista de 16 consultores. Teremos esses critérios prontos e aplicados na segunda conferência. Portanto, vejo que a segunda conferência é um ponto extraordinário para esta oportunidade de apresentação do VOC, que ocorre no final de outubro, início de novembro, porque de lá sai um documento, que é o Plano de Ação de Lisboa, com validade de 2014 a 2017, e que conduz a nossa política linguística comum, a nossa política linguística conjunta. Cada vez mais sentimos necessidade, portanto, de que todos os setores que compõem as nossas sociedades, em vez de competirem entre si, possam cooperar entre si, através de uma organização internacional apoiada pelos governos, de modo a que a gente possa resolver problemas que decorrem de fases ainda pregressas da nossa história, quando tínhamos, por exemplo, normas estanque, quando Portugal e Brasil tinham dificuldade de conversar sobre essa questão, né? Isso ainda se projeta no campo do ensino do português, ainda temos dois sistemas de ensino de português como língua estrangeira que competem entre si. Temos dois sistemas de certificação de línguas. Muitas vezes, professores brasileiros e portugueses disputam território no exterior em vez de cooperarem, né? E este modo que se inicia com o acordo, que se projeta no VOC, que se projeta num outro projeto do IUP, chamado Portal do Professor, que vai resolver o mesmo problema, mas no campo do ensino da língua estrangeira, é uma grande possibilidade que nós temos do desenvolvimento de um modelo próprio de gestão internacional do português e que nos dê, nesse sentido, muito mais firmeza do que o próprio modelo da Espanha, que o professor Anselmo citou, que por ser um modelo que centraliza todas as ações de política da língua só na mão da Espanha, de um país, e deixa 20 países sem participação, que são os países latino-americanos, cria uma grande oposição nesse país. O nosso modelo não. O modelo da CPLP é um modelo em que todos os países têm direito à voz e a voto tem direito a participar e tem, por exemplo, obrigação de cofinanciar e de coapoiar, que é uma política eficiente e inteligente para o futuro. Obrigado.
Muito obrigado. Já estamos, enfim, um pouco para além do tempo, mas ainda dou a possibilidade de colocarem alguma questão rápida.
Muito obrigada. Era só para aproveitar a presença do presidente do BILP em Portugal. É preciosa a sua presença aqui e razão pela qual eu não queria deixar nenhuma pergunta por fazer. Agradeço ao Sr. Governador a extensão do tempo e permitir-me fazer mais uma pergunta. Há pouco referiu o financiamento de Angola em 35 mil euros de um conjunto de financiamento global de 70 mil. Eu queria perguntar-lhe quem está a financiar o vosso trabalho e como é que se divide pelos vários países esse financiamento, porque essa sua informação do financiamento especial de Angola pode ou não pode, não sei, dir-me-á, desequilibrar o equilíbrio da comparticipação entre todos os países, com eventuais ilações que eu gostaria aqui de não ver desenvolvidas e de ver esclarecidas, razão pela qual eu gostava de saber exatamente como é que está a ser feito o financiamento e a sua distribuição pelos vários países envolvidos. Muito obrigada.
Deixa-me só saber, tem mais alguma questão?
Agradeço muito a pergunta, é uma pergunta muito oportuna. O IUP tem tido muitas dificuldades na sua história e muitas dificuldades recentemente, porque, por exemplo, muitos países não cumprem a sua contribuição obrigatória, o que faz com que nós tenhamos trabalhado o ano de 2012 apenas com 40% do orçamento previsto. Isso se deve à grande assimetria que há entre os países, se deve a dificuldades também documentais. Por exemplo, o Brasil não paga a sua contribuição com o IUP há 2 anos, em função de uma carência documental da relação entre o governo brasileiro e o IUP, uma questão que está se arrastando e tem prejudicado os trabalhos. E o modelo de financiamento é um modelo em que todos os países contribuem com cotas obrigatórias anuais proporcional ao seu produto interno bruto. Então, Brasil e Portugal pagam mais, depois há um segundo patamar em que estão Angola e Moçambique, depois há patamares mais modestos, onde estão países como São Tomé e Guiné-Bissau. No caso específico do VOC, nós não tivemos nenhum financiamento direto global para o VOC. Isso implica que os nossos parceiros, como o IUTEC, como o NILC do Brasil, têm trabalhado grandemente sem recebimento de nenhum recurso. Tivemos, por exemplo, um financiamento do Camões, que mantém 2 bolseiros. O Camões tem financiado 2 bolseiros para o VOC, que trabalham em uma sala do IUP, no edifício do Palácio Penafiel, na CPLP, coordenando, portanto, essa incorporação do léxico brasileiro e português. Portanto, o Camões nos dá algumas bolsas. Temos alguns bolseiros no Brasil que são financiados pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ligados à Universidade Federal de São Carlos. Temos o financiamento angolano, que, digamos assim, financia esforços não só, quer dizer, no conjunto de países que já tem o seu corpus preparado, e temos usado recursos próprios também. Para além disso, conseguimos obter um financiamento geral para o IUP de 100 mil euros junto aos fundos ACP, ao Programa de Apoio às Iniciativas Culturais dos PALOP, ACP, para o ano 2011-2012, 100 mil euros, que utilizamos não só também para ações do VOC. Exemplo, financiamos o primeiro curso técnico para lexicógrafos, que ocorreu em dezembro de 2011 na praia, com esse recurso dos fundos ACP. Agora estamos pleiteando o financiamento da vertente geral dos fundos ACP, no valor de 344 mil euros. Se recebermos esse valor, é interesse, por exemplo, da nossa gestão, mostrar que o IUP é uma instância muito atraente para os financiadores internacionais. Nós poderíamos ter uma prática muito mais corriqueira de captar recursos para projetos. Não o fazemos em função de que a nossa posição em Cabo Verde, como uma entidade situada em Cabo Verde, impede a participação em certas rubricas de financiamento. Foi por isso que apresentei a CPLP a ideia, conforme manda o regimento do IUP, de abrir um escritório em Portugal, porque teríamos, então, um número fiscal em Portugal e poderíamos concorrer em todos os projetos da União Europeia. E apresentei a proposta da abertura de um escritório no Brasil, recebemos o convite por parte do Museu da Língua Portuguesa, que financiaria totalmente um escritório no museu, em São Paulo, com o que teríamos um CNPJ, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e poderíamos igualmente concorrer a recursos brasileiros de várias instituições e carreá-las para a nossa política linguística comum. Não tivemos uma resposta positiva nem do governo português, nem do governo brasileiro. Era uma alternativa para que o IUP se fortalecesse, sem, de maneira alguma, digamos assim, deixar de estar em Cabo Verde, onde está a sede do IUP desde sempre, mas também, como manda o Estatuto, abrir alguns escritórios que possibilitassem que nós carreássemos recursos e não ficássemos nessa situação de grande carência financeira que temos estado por conta disso. Então, como vê, temos tentado financiar o VOC com uma diversidade de fontes e de nenhuma maneira, dada a metodologia utilizada, esse financiamento angolano enviesaria a lisura dos procedimentos de tomada de decisão que são feitas nas reuniões técnicas internacionais e aprovadas pelas 8 comissões do IUP.
Coisa. Eu não partilho desta visão beatífica panglossiana que acaba de ser aqui explanada. As dificuldades são imensas. O professor Fernando Cristóvão nem sequer teve financiamento para se deslocar a Cabo Verde para participar de uma reunião dos membros da Cplp. Aliás, o professor Fernando Cristóvão está de missionário. É bom que as senhoras deputadas e os senhores deputados saibam. Está de missionário. E só graças à minha persuasão, digamos assim, é que ele aceitou continuar mais algum tempo. Ele diz que não tem dinheiro para nada. E queria acrescentar mais uma coisa. Todos os vocabulários publicados foram pagos, menos o da Academia das Ciências. A Academia das Ciências conseguiu este milagre, que foi publicar um vocabulário sem gastar um cêntimo, apenas com a massa crítica dos académicos. A situação é deplorável. E já agora, também porque não me ocorreu na altura, queria lembrar que povos que falam português, como a Galiza e a Guiné Equatorial, estão interessadíssimos em colaborar com estas iniciativas e têm sido impedidos de o fazer devido à intransigência das autoridades portuguesas.
Muito obrigado, já estamos a ultrapassar o nosso tempo. De qualquer forma, para além destas audições, nós costumamos pedir, se por acaso tiverem contributos por escrito que nos queiram enviar, para nós juntarmos a toda a documentação que temos e que inclusivamente está à consulta pública. Portanto, agradecemos também esse vosso contributo. Muito obrigado, então. Boa tarde.